O que esperar da economia, da política econômica brasileira em 2025? Você poderia começar com essa observação?
Bom, 2025 eu posso afirmar para a nossa audiência que vai ser um ano desafiador, porque nós estamos caminhando a rota que a economia, pensa a economia do país como um grande navio, um navio de cruzeiro desses bem grande. Ele não consegue fazer manobras rápidas, ele demanda tempo, demanda de estratégia para navegar. Essa é a ideia. Então, a nossa rota nesse momento não é das melhores. O governo federal, ele tem o governo nos seus três estágios, ele tem feito gastos muito elevados acima do seu poder. Então, ele está se endividando. E isso aí, quando o governo começa esse processo de endividamento, ele põe em risco a saúde financeira de todo o país, né? Então, porque o governo não tem dinheiro dele. O governo cobra impostos da população e faz uso desses impostos para manter a máquina pública, para manter, então, e investir naquilo que for prioritário, naquilo que for necessário. Bom, para nós termos uma ideia, no Brasil, de 5 partes, 3 partes do que é arrecadado são comprometidas diretamente. Então, quer dizer, nem o próprio governo tem ingerência sobre essas. Então, são recursos que já estão comprometidos com a educação, com a saúde e com segurança e com o pagamento do funcionalismo. Então, o que sobra é muito pouco. Então, aí nós temos o primeiro problema. O próximo problema a ser enfrentado, que deveria ser enfrentado, seria esse superendividamento que a gente vem observando nos últimos tempos. Tá? O governo Lula ele tem gasto muito, e eu não vou questionar a qualidade do gasto, que cada um tem a sua opinião, né, como ele está procedendo, só que ele está acima da capacidade das pessoas absorverem. E isso põe em risco, então, o quê? A saúde financeira dele e nossa, porque ele pode vir a dar um calote, né, e não honrar os compromissos. Mas e como é que é esse não honrar os compromissos? Quando você pega um dinheirinho que sobra dos seus recursos e põe na poupança, você está automaticamente emprestando para quem? Para o governo. Então, imagina se ele não decidisse não honrar o compromisso de pagar o teu juro ou de manter os recursos, de você chegar lá amanhã, eu queria meu dinheiro de volta, e o banco não ter o dinheiro para te devolver. Então esse é o temor que vem acontecendo no mercado. Quem tem mais recurso tem optado, então, por mudar as suas posições, diversificar. Comprar dólares foi uma saída, né? Uma moeda sempre é uma âncora, vamos dizer assim, de garantias. Então, as pessoas têm optado então em fazer alguns investimentos nessa área. Eu estava falando ontem com um colega, ele estava me contando, ele trabalha numa operadora de câmbio, e o ticket médio hoje de investimento em dólar está girando em torno de R$1.500, ou seja, US$250 aproximadamente. Só que, formiguinha, né, todo mundo buscando esse valor, vai acontecer o quê? Vai acontecer que são bilhões de dólares saindo do país nesse momento. Por isso, isso tem feito com que o dólar, com que a cotação do real dólar se acelerasse bastante. E aí, nessa esteira, aceleração de câmbio, gastos exagerados, vai vir a inflação. A inflação nos preços dos combustíveis, nos preços da farinha de trigo, nos preços do pãozinho. Então, a inflação ela vem e corrói o poder de compra de toda a população. E aí seria uma guinada, né, de 180 graus, seria uma guinada bastante forte, né, na sua estrutura de gastos, redução do número de ministérios, ou seja, virar a chapa, né, para conter esses gastos. Se ele fizesse isso hoje, se ele começasse hoje essa nova estratégia, tá, nós iríamos colher os frutos no começo do ano que vem, e aí a gente já teria um cenário, vamos dizer assim, sem nuvens, e iria poder vislumbrar uma situação melhor. Infelizmente, não é uma boa notícia para dar no primeiro, segundo dia do ano, mas é a realidade que a gente tem que abordar, é o temor que nós temos hoje, é esse.
Vou fazer uma pergunta que é dolorida fazer, mas vou fazê-la, Mozart. Algum risco, né? Algum risco de a gente, como brasileiro, viver aquela mesma situação que muitos viveram, que foi a retenção das contas da poupança?
Esse é o temor. Esse é o temor. Existe, sim, esse risco. Se os gastos continuarem se acelerando, né, esse é o temor da gente acabar tendo uma retenção, como ocorreu no início dos anos 90, no mandato do presidente Collor. Né, aquilo foi o erro do erro, mas, enfim, foi feito. Né. Mas antes de chegar nessa fase, Beverly, para nos tranquilizar, antes de chegar nesta fase, são estágios de uma doença, né? Antes você tem um processo de inflação alta, ou seja, a febre do paciente vai aumentar muito. Aí, no segundo momento, você tem um descontrole maior ainda entre o que você arrecada e o que você gasta. Então, quer dizer, a gente ainda está conseguindo, o governo ainda está conseguindo arrecadar um volume suficiente para honrar os compromissos de curto prazo. O longo prazo, o que é o longo prazo? O longo prazo é você vislumbrar até o final do ano, 3 anos, 4 anos, esse horizonte aí. Esse é que está complicado, porque o volume o crescimento da dívida, ele está ocorrendo de tal forma que a gente sabe, todo o mercado vislumbra isso, né, que ele está descontrolado. Então é isso, essa é a situação que cria o temor na população.
Quando tem um confisco como aquele que aconteceu no passado, no governo Collor, essas aplicações também são confiscadas?
Tudo é confiscado, porque nós acabamos ficando com um valor na conta corrente, que era um valor pequeno. Quer dizer, existem várias formas de fazer o confisco, né? Mas, em geral, o que acontece? O CDB, eu também tenho o CDB, o CDB, as NTBs são lastreadas em títulos da dívida pública do governo, o Tesouro Direto. Uhum. Então, e se ele confiscar ou se ele não honrar o pagamento, der o calote em nós, aí o que vai acontecer, né?
A
nossa aposentadoria, a nossa aposentadoria se foi, né?
Uhum.
Então, esse é o temor, né? Por isso que muitas pessoas têm optado por formar uma poupança em moeda forte como o dólar. Os mais ousados têm buscado, então, aplicações em Bitcoin. Eu, particularmente, não recomendaria, quer dizer, o temor do Bitcoin é o seguinte: se houver uma instabilidade e uma, vamos dizer assim, entre os Estados Unidos e a China, ou acontecer uma guerra, alguma coisa nesse sentido, o Bitcoin ele acaba sendo um dos alvos principais para desestabilizar as economias, né? Então você, porque ele é o quê? Bitcoin, ele físico não existe, né? Ele é uma moeda digital, é um valor digital. Se esse valor for apagado, é riqueza que é destruída e que não volta mais. Então eu não recomendo as pessoas aplicarem nesse tipo de operação, a não ser que você tenha gelo, né, correndo nas veias, então faz a aplicação tranquila nisso aí.